sangue do Senhor. Ilumina minha vida e me faz um homem novo.
Corpo e sangue do Senhor.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em vasilhas, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor.
Da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor, elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebra dos grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilha espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como a vítima sem manchas. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois de seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. A igreja celebra hoje, meus irmãos e irmãs, a solenidade de Corpus Christi, corpo e o sangue do Senhor, presença viva em nosso meio. Essa festa, que já remonta a muitos séculos, ela foi instituída especialmente num tempo em que muitos questionavam a presença real de Jesus na Eucaristia. E para que não ficasse dúvidas, a igreja então instituiu este momento singular no ano litúrgico que nós celebramos, a fim de que nós também possamos ou pudéssemos expressar a nossa fé em Jesus Cristo, sacramento vivo em nosso meio, em nossa caminhada de fé. Por isso mesmo que este dia é marcado também com a procissão de Corpus Christi, a procissão com o Santíssimo, porque somos chamados a expressar de modo público, de modo visível, a todas as pessoas, a nossa riqueza, porque a Eucaristia é a grande riqueza da Igreja. Sem a Eucaristia, a Igreja não é nada. Sem a Eucaristia, a Igreja não consegue realizar a sua missão. Sem a Eucaristia, a Igreja não leva à frente aquilo que o Senhor pede a cada um de nós. Portanto, sem a Eucaristia, a Igreja não pode fazer nada. Porque é a Eucaristia que nos alimenta. É a Eucaristia que nos sustenta. É a Eucaristia que nos dá força para viver a nossa vida, a nossa fé. A Eucaristia sustenta cada um de nós. Ela é alimento. Jesus, ao instituir a Eucaristia, e nós ouvimos agora o relato traduzido por Marcos, ele deixa bem claro este que é o fundamento da Eucaristia, ser alimento. Tomai e comei. Tomai e bebei. Eucaristia é isso. Ela é alimento para a nossa vida. Muitas vezes nós nos relacionamos com a Eucaristia de um modo ainda muito superficial, porque não descobrimos a Eucaristia como alimento para nós, que nos alimenta, que nos sustenta. Por isso, nesta festa de Corpus Christi, é preciso que a gente reforce esse sentido principal da Eucaristia, ser alimento para cada um de nós. A nossa Arquidiocese de Mariana propõe neste ano, como parte do projeto arquidiocesano de evangelização, algo fundamental para nós. Um convite, ou mais do que convite, um desafio: ser comunidade eucarística. Comunidade eucarística e de comunhão, geradora de comunhão. Uma comunidade eucarística de oração que gera comunhão, que gera vida. É fundamental, meus irmãos, descobrirmos também o aspecto comunitário da Eucaristia. Porque o risco que nós temos hoje é de nos relacionarmos com a Eucaristia no aspecto mais particular da nossa vida, sem levar em conta o aspecto comunitário. Como eu dizia, a Eucaristia faz a Igreja, mas a Igreja faz a Eucaristia. Portanto, não é possível celebrarmos a Eucaristia de modo particular, de modo privado. Celebramos a Eucaristia comunitariamente. É por isso que nós devemos evitar toda e qualquer manipulação da Eucaristia. Nós sabemos que muitas vezes a Eucaristia é usada para alguns momentos ou acontecimentos da vida social em que, na verdade, o principal não é a Eucaristia, mas às vezes o evento que acontece. É muito comum, em determinados momentos sociais, solicitar à igreja a celebração de uma missa. Mas isso é muito mais para dizer que é possível ostentar alguma coisa do que pelo sentido que ela significa para nós. É preciso, então, que a gente avalie essas situações. Por isso que a Eucaristia deve ser celebrada comunitariamente. A gente deveria evitar todo e qualquer uso particular da Eucaristia. Mesmo esses usos que nós temos, que são importantes. Por exemplo, uma festa de 15 anos. Não é a Eucaristia que está para a festa de 15 anos. Não se celebra a Eucaristia por causa dos 15 anos. Celebra-se 15 anos por causa da Eucaristia. Assim também nos aniversários de casamento. Nem sempre há sentido da gente celebrar uma missa particular, privada, sem a presença da comunidade. Às vezes alguns gostam até de dizer assim, ah, padre, mas é porque eu não posso convidar todo mundo para a festa. Aí é outra coisa. Mas aqui é o lugar da gente celebrar a nossa fé. É por isso que a Arquidiocese de Mariana vem insistindo nesse tempo para que nós compreendamos o fundamental de ser uma comunidade eucarística e de oração, geradora de comunhão entre pessoas, irmãos e irmãs. Ao mesmo tempo, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos crescer ainda mais no aspecto daquilo que a Eucaristia significa. Não só alimento, mas alimento para os outros, para as pessoas. São Paulo, em uma de suas cartas, diz o seguinte: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Quem não quer servir, quem não quer fazer o bem, também não deveria comungar, também não deveria receber a Eucaristia. Às vezes, nós enfatizamos alguns critérios que impedem as pessoas de receber a comunhão, mas esquecemos de outros, não é verdade? A prática da injustiça, por exemplo. Uma pessoa que comete injustiça não pode comungar. Uma pessoa corrupta não pode comungar. Uma pessoa que não faz o bem não pode comungar. E muitas vezes, o que a gente vê por aí é que pessoas que não têm condições pela prática da injustiça recebem com a consciência tranquila a Sagrada Comunhão. E às vezes até chama fotógrafo, né? Para tirar foto, para dizer que está participando de missa, que reza, que isso, que aquilo. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que a gente esteja atento a isso. Depois também a gente precisa dizer que a Eucaristia é o centro da nossa fé. Quando, nos tempos antigos, a missa era celebrada no latim, ao final da missa, o padre ou diácono dizia o seguinte: ita, missa est. Ou seja, vá, a missa terminou. Depois da Eucaristia que nós celebramos, não tem sentido celebrar mais nada, porque a Eucaristia é o ápice da nossa vida de fé. Após a celebração da Eucaristia, só nos resta ir para a missão. Quando a missa acaba, começa a nossa missão. E quando a gente vem para celebrar a Eucaristia, a gente vem para se alimentar e retornar para a missão do dia a dia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que esta solenidade do Sagrado Corpo e Sangue de Jesus nos ajude também a valorizarmos ainda mais a Eucaristia. Não é simplesmente multiplicando os horários de missa
ou multiplicando o tempo de adoração que nós seremos comunidade eucarística. Isso é necessário, mas não é suficiente. Para sermos uma comunidade eucarística, precisamos, primeiro, crescer na solidariedade e no serviço. Segundo, transformarmos também nós em alimento. O mundo tem fome e tem sede, não só dos alimentos materiais, mas tem fome de alegria, tem fome de esperança, tem fome de perdão, tem fome de paz. Então, que nós sejamos esses alimentos no mundo. O cristão que recebe a Eucaristia deve ser também Eucaristia. Porque é isso que acontece. Quando nós nos alimentamos da Eucaristia, recebemos o Senhor. E Ele nos transforma também nele. Nos tornamos membros do seu próprio corpo. Se Jesus é alimento, nós também somos convidados, convidadas a sermos, do mesmo modo, alimento. O mundo precisa de alimento, de esperança, precisa de perdão. Sejamos, portanto, estes alimentos. Mais do que simplesmente caminharmos com a Eucaristia, com Jesus Eucarístico, o mundo precisa hoje de pessoas que atualizem a presença de Jesus Eucarístico. Hoje, nós caminhamos com Jesus em algumas ruas da nossa paróquia. Mas o dia vai acabar e amanhã somos nós que devemos, no coração, levar o Senhor. O dia de Corpus Christi, essa expressão pública da nossa fé, não pode se resumir apenas em um dia. Deve ir além, deve continuar, através da nossa vida, através da nossa ação. Termino aqui com o pensamento que Dom Luciano certa vez expressou no primeiro Fórum Social pela Vida, realizado em nossa arquidiocese, no ano de 2002, se não me engano. Em um dos momentos, Dom Luciano disse o seguinte: que nenhuma comunidade de fé celebra a Eucaristia se não tiver uma obra forte e séria em favor dos menos favorecidos. É uma palavra dura, uma palavra provocativa. E eu tenho dito o seguinte: se a gente levasse a sério essa palavra de Dom Luciano, haveria sentido de celebrarmos a Eucaristia? Será que nós seríamos dignos de celebrar a Eucaristia? Ou será que nós precisaríamos pensar nestas obras primeiro, para depois sim apresentar a Deus os frutos de justiça, de solidariedade e de serviço? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.